Teste, teste, 1, 2, estamos no ar, mais um dia, mais um day, episódio 194 deste podcast. Lá está, encontro-me numa bela terça-feira, hoje, a gravar este conteúdo, sempre a olhar para a minha vitrine com copos com cristal, com copos de cristal, aliás, e pronto, estamos aqui às 11h07 da noite de terça-feira. Pois é, não saiu como costuma sair por volta das 8 da noite, esta semana, porque pá, não estava assim a surgir nenhum tema realmente interessante nos últimos dias, e eu também não vou estar a gravar só por gravar, acho que também é importante gravar algum tema que me apeteça falar e que acho que possa ser depois também interessante, e não vago ou algo assim desse género. E pronto, hoje estive assim um dia meio correr de um lado para o outro, sair aqueles dias bacanas, sabem, de sair de casa às 9 da manhã, chegar a casa às 10h30 da noite, porreiro. Pá, foi muito giro, muito dinâmico, e pronto, cá estamos também aqui a gravar. O que é que eu trago hoje? Trago um tema que é a questão de tempo, não é? A questão do tempo. E também aquela sensação de parece que não temos tempo para fazer determinada coisa. E se calhar isto vai um bocado ainda naquilo que foi o último episódio de ser multifacetado ou não, ou fazer uma coisa de cada vez, mas acho que pode ter algumas parecências, mas não é igual ou sequer muito parecido com aquilo que foi o último episódio, apesar de ter uma outra parecença. Mas o que eu venho falar aqui é a questão do tempo e de não, às vezes nós dizemos, epá, eu gostava de fazer aquilo, mas não tenho tempo. É uma coisa muito, muito usual que nós utilizamos e ouvimos também outras pessoas a dizer e a utilizar isto, não é? Porque muitas vezes funciona mais como uma justificação para não fazermos determinada coisa porque ou não nos apetece, ou porque é meio chato, ou porque demora, não é? Do que propriamente se temos ou não tempo para fazer as coisas. Porque isto depois é, mais uma vez, é subjetivo a questão de tenho ou não tenho tempo, não é? Porque vamos cá ver. No fundo, quando nós dizemos, eu não tenho tempo para fazer as coisas, se calhar temos, não é? Porque podemos dizer, porque as pessoas normalmente acompanham o eu não tenho tempo e depois começam a enumerar o número de coisas que têm que fazer durante, ou seja, o dia, ou durante a semana, ou o que for, para justificar o porquê de não terem tempo para fazer determinada coisa. Mas, se calhar, isso nem sempre é verdade, não é? Há certos casos, aqueles extremos, não é? Que uma pessoa que tinha, sei lá, 2 trabalhos e tal, e tenha filhos e coisas e tem que fazer e etc. Pronto, isto aqui já é um extremo, não é? Não vale a pena entrarmos por extremos, porque não é isso que eu quero passar neste episódio, mas dando aqui um exemplo muito prático, não é? Que eu gosto sempre de dar os meus exemplos, porque também não posso dar de mais ninguém, porque no fundo este conteúdo é um monólogo. Eu venho aqui semanalmente dar a minha opinião, por isso só faz sentido falar de mim, não é? Mas o que eu queria passar é que eu há mais ou menos quase um mês descobri uma notícia muito interessante sobre um tema que eu quero explorar num futuro, até para algo que eu quero criar criar e implementar com um grande amigo meu na indústria. E é assim, na altura vi aquilo, li assim meio na diagonal, o primeiro parágrafo, achei interessante, enviei-lhe. Ele, por sua vez, leu logo o artigo, de cima a baixo, não é? Disse-me, olha, que artigo porreiro, muito interessante, o caminho será mesmo por aqui. Boa, pá, não é? Ele fez a parte dele, ele parou um bocado do dia dele, ou do que estava a fazer, e foi ler uma coisa que podia ser interessante e que nos podia ajudar, ou que nos podia esclarecer sobre o rumo que nós queremos tomar para determinada coisa, que é importante. Mas eu, no meu caso, não li logo aquilo. Na altura não li porque estava a começar a escrever a introdução da minha tese e era uma coisa que eu queria começar a fazer. Aliás, acho que não era a introdução, estava a fazer uma coisa, acknowledgement, só uma coisa assim. Não sei, estava a começar a escrever a minha tese, não sei se era a parte da introdução. Mas pronto, estava a fazer qualquer coisa. E depois é muito aquilo, eu durante alguns dias fui-me lembrando, epá, eu tenho que ler aquilo que ainda não li, pá. Tenho que ler, ele já me falou sobre aquilo e disse que ainda não li bem. E os dias foram passando. E eu acabei por ler este artigo na semana passada. Estão a perceber? Porque foi sempre, epá, tenho que ler, mas agora tenho isto para fazer. Epá, agora tenho que ler, mas agora também já é tarde, já não apetece. Ou seja, eu sempre me lembrava que tinha que ler aquilo e que é interessante para mim. É uma coisa que eu só tenho a ganhar, não tenho a perder. Não é? Que aquilo só me pode elucidar sobre aquela temática. E eu estava aqui numa de, epá, agora não tenho bem tempo, etc. Eu já estou cansado, já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz, já aconteci. Ou agora estou ocupado, agora não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estar atento. E no fundo temos, não é? Porque se formos pensar bem e de uma forma clara, nós conseguimos sempre arranjar tempo no nosso dia, por muito que o tempo que possamos disponibilizar para essa determinada tarefa seja uma coisa muito escassa, muito curta, não é? Mas dá sempre, porque vamos cá ver. Todas as pessoas, como eu, como qualquer outra pessoa que diz para determinadas situações, é pá, eu não tenho tempo, e vai adiando, adiando, adiando. E depois decide se faz ou não as coisas. Mas cá ver, essa pessoa diz que não tem tempo, mas se calhar à noite já tem tempo e arranja tempo, mesmo que seja num dia muito atarefado, arranja tempo para sentar no seu sofá e ver o programa que gosta, ou a série que gosta na Netflix, ou de jogar um bocado, ou de ler um bocado, ou seja, tudo o que seja. Tudo o que se possa integrar na parte do lazer, não é? Que faça a pessoa relaxar. Eu também não estou aqui a dizer que a pessoa não pode relaxar nem deve relaxar. Longe disso, acho que a pessoa, qualquer um de nós, qualquer ser humano, precisa ter ali um momento em que não está a utilizar a cabeça para nada e naquele momento está só a relaxar, a ver uma série, o que for, a jogar, a fazer palavras cruzadas, o que a pessoa quiser naquela altura, ou desenhar, o que seja. Não é? É importante esses momentos, mas temos é que ser objetivos, porque é assim, no fundo. Se calhar, por muito pouco tempo que seja, por dia, ou muito ou pouco, nós acabamos sempre por disponibilizar tempo para ver, ou seja, ter esses momentos de lazer. Mas assim, se calhar, para aquilo que também temos que fazer, ou que se calhar não é, não, aqui logicamente não estou a incluir obrigações, ou seja, trabalhos e tudo mais, isso é diferente. Coisas facultativas, como no meu caso, era ler aquele artigo para perceber mais. Para outra pessoa pode ser ela acha que não tem tempo para ir ao ginásio. Outra pessoa pode ser inscrever-se para jogar pádel. Estão a perceber? Eu podia estar aqui a enumerar mil coisas, mas no fundo, por exemplo, pegando num exemplo simples que é o caso do ginásio, as pessoas de facto têm tempo para ir ao ginásio. Ah, pá, mas tem elas de manhã, depois à tarde. Então levanta-te mais cedo, levanta-te às 6 e vai para o ginásio, pá, e, sei lá, das 7 às 9 e depois vais para as aulas, ou levanta-te um bocadinho mais cedo. Ou então vai a seguir às aulas à tarde. Se não consegues, vai à noite. Não é? É um bocado essa. Porque assim, no fundo, é sempre possível integrar as coisas que nós queremos fazer ou que supostamente não temos tempo no nosso horário. Basta querer, não é? Bastou-me a mim no outro dia acabar de escrever mais um ponto na tese. Eu estava num café, tinha acabado, ia arrumar as coisas para dizer, não pá, deixa-me ler isto. E li aquilo do início ao fim, porreiro, gostei imenso. E até... Ou seja, peguei nisso que li e fui a procurar aqui numa coisa na Netflix, de um documentário encontrei e gostei imenso, que também eu acabei de ver ontem, estão a perceber? É um bocado isto, porque assim, no fundo temos sempre tempo. Temos é que perceber como é que podemos enquadrar as coisas no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e tentar desculpar aquela situação com não tenho tempo. Temos. Nós arranjamos tempo, não é? Para estar a jantar se calhar com os nossos pais, para estar a ver aquela série, para estar a desenhar, para estar a jogar. Porque assim, se arranjamos tempo para essas coisas que também são importantes, não é? Se calhar também arranjamos tempo para ir ao ginásio, para ir jogar pádel, para ir ter com aqueles amigos, se calhar para, não é, neste caso, estudar uma coisa. Por exemplo, há muitas pessoas que querem, sei lá, ter uma empresa, uma coisa assim, e trabalham e estão no seu trabalho, sei lá, das 9 às 5 e chegam a casa e se calhar aí começam a trabalhar, por exemplo, das 6 da tarde até às 2 da manhã. Desse dia, no projeto que tem, que seja uma empresa, um programa, o que seja, não é? Claro que isto é um bocadinho mais intensivo, mas poderá ser uma coisa em que disponibilizam, sei lá, por dia 2 horas. Ou outra coisa qualquer. Estão a perceber? Tem muito a ver com da forma como é que nós utilizamos o nosso tempo e como é que definimos as nossas prioridades. Porque vamos cá ver. Se calhar, uma coisa porreira que algumas pessoas gostam e eu. Às vezes também caio um bocado nesta e acabo por ser um bocado vítima disto. A vítima, não sou vítima, mas acabo por cair neste, para mim, um bocado este lodo que é, dou por mim e estou no TikTok a fazer scroll, não é? Isto não me acrescenta nada, pá. Eu estar ali horas e horas e horas, não estou horas e horas e horas, mas porque eu tenho um limite de 2 horas ou 3 horas por dia, não mais do que isso. Mas quer dizer, estou ali em que se calhar podia estar a utilizar aquele tempo ou fazer outra coisa qualquer, não é? Porque estamos no TikTok e pensamos, epá, são só 10 minutos, mas esses 10 minutos de repente transformam-se em 50 minutos, numa hora e 10, não é? Quem diz TikTok pode ser Twitter, YouTube, o que seja, não é? É um bocado esta situação de não temos tempo. Temos, não é? É um bocado isto. E eu gostava de acabar aqui com outro exemplo, que é a questão, por exemplo, no meu caso de ter que escrever agora a minha tese. E na minha tese eu faço. Fiz, aliás, fiz e ainda estou à espera de fazer mais duas entrevistas a figuras da indústria, do setor, pá, mais, ou seja, empresarial da indústria musical. E pronto, e eu já sabia que para mim fazia muito sentido fazer entrevistas, porque queria conhecer as pessoas e ver se depois podia começar a construir ali uma relação, para depois, mais tarde, ver se era possível. Ter alguma oportunidade a nível, não é, profissional, que é sempre importante, também fazendo estes tipos de contactos. E eu já sabia, eu sei desde outubro, ou o que é, ou de novembro, que a minha tese tem que ter 10 mil palavras. E eu comecei a escrever a minha tese a meio de março. Okay? Eu neste momento encontro-me com. Claro que ainda em março tive entrevistas para fazer, que eram para esta tese, mas que tive que parar um bocado de escrever a tese, para preparar entrevistas, estudar cada convidado e tudo mais. E preparar equipas para virem comigo, pronto, isso já são outros 500, mas neste momento eu encontro-me com. Ainda não abordei, acabei, eu vou acabar, daqui a bocado quando acabar este episódio, vou acabar de escrever a metodologia da minha tese e vou passar agora para os resultados, ou seja. Eu neste momento encontro-me com 3 mil palavras, 3.200 ou uma coisa assim, faltam-me 7 mil palavras, mas eu, da forma que estruturei a minha tese, não tenho dúvidas nenhumas que vou escrever à vontade 5 mil ou 6 mil palavras só em resultados e conclusões e depois a descrever mais 1.000 ou 1.500 ou o que for necessário nas recomendações e etc. Estão a perceber? É um bocado isto. E a forma que eu arranjei. Porque eu tenho que entregar a minha tese dia 6 de maio, não é? E hoje já é dia 9 de abril, ou seja, falta menos de um mês. E pá, faltam-me 7 mil palavras e 10 mil palavras também, atenção, que aquilo não é palha. Tem que ser coisas objetivas e claras e explicar o porquê da temática, o porquê do meu tema, como é lógico, não é? Porque não vou para ali escrever palha, senão não vale a pena fazer aquilo. Também não interessa a ninguém ler e o meu objetivo é pegar naquilo e poder utilizar aquilo para pessoas do setor poderem ler e. Pá, interessarem-se por aquilo e eu poder depois capitalizar sobre isso. Por isso é do meu interesse que aquilo seja atrativo, não é? Mas para isso eu tenho que criar também algo no meu cotidiano, no meu dia-a-dia, que é tentar escrever por dia 500 palavras, que sejam. Ou, vai, entre 300 a 500 palavras. Porque assim, desta forma, consigo acabar a tese. O ideal era escrever 1.000 palavras por dia. Mas, ou seja, como eu não faço só, como eu não estou só a acabar o curso, também tenho projetos que estou a desenvolver agora neste momento para serem lançados num futuro próximo, isso também faz com que tenha que dividir a minha atenção por outros setores nessa área, e depois também tenho toda uma vida pessoal, não é? Também tenho que fazer. Também tem que estar presente nessa parte, como é lógico. Há vezes que 1.000 é complicado, mas podemos fazer 200 ou 500 palavras por dia e vai-se fazendo. E pronto, é um bocado isto, não é? Mas acho que é estabelecer metas e tornar as coisas fazíveis, mas sempre dentro daquilo que faz sentido no nosso dia a dia. Também não é para eu ficar fechado todos os dias a escrever, não. Pá, de manhã tenho aulas, à tarde escrevo um bocado, se nas aulas conseguir, escrevo também um bocado. À tarde vou ali para um café que eu gosto de trabalhar fora de casa e estou ali a escrever e tudo mais. E de resto faço a minha vida, vou jogar padel no fim de semana e tudo mais. Estão a perceber? Acho que é um bocadinho isto. Por isso, se estiveres a ouvir isto e também usas para uma coisa que precisas de fazer num futuro próximo ou queres fazer num futuro próximo algo, usa menos a palavra não tenho tempo e tenta pensar de que forma é que podes encontrar aquilo no teu cotidiano, no teu dia a dia, num modo em que aquilo seja fazível, seja agradável e te sintas bem contigo mesmo, né? Que te sintas que, bacana, olha, eu queria fazer isto, antes achava que não tinha tempo, mas depois pensei, refleti, realmente dá para encaixar isto aqui. Que é, no fundo, é um bocado isto que é este episódio. Estão a perceber? É questão de tempo e aquela falácia de não tenho tempo. No fundo, para aquilo que nós queremos, arranjamos sempre tempo. Por isso, malta, estamos giros, estamos engraçadíssimos, estamos aí de mais uma semana e encontramos-nos no próximo episódio 195. Um grande abraço.